Paulo Gala e Fausto Oliveira.
Intervir nas empresas estatais, Fausto, é um oxímoro, porque se a empresa é estatal, se ela tem uma função pública, é natural que o governo use ela para fins públicos. Então, você não pode dizer que o governo vai intervir numa empresa estatal. A empresa já é pública, já é papel do governo manejar essa empresa para o bem público. Fazer coisas públicas são coisas que o mercado não faz, né? Aliás, o setor público, ele existe, a sua, vamos dizer assim, função principal é aquela de fazer coisas que o mercado não consegue fazer. Ocorre que o mercado, ele acredita que ele, que só o que ele faz é o correto, que só o que ele faz é ótimo. O mercado tem a leitura de que qualquer coisa que o governo faz, qualquer coisa de ação pública, é ruim, é ineficiente, é corrupta, gera má alocação, e que só ele, mercado, sabe fazer as coisas certas. Que não é o caso. Tem muita coisa que o mercado acerta, sem dúvida, para promover eficiência, inovações tecnológicas, etc, etc. Mas tem coisas que o mercado não faz. Uma das coisas que o mercado não faz é tentar suavizar esses repasses de custo para um insumo fundamental como é a gasolina e o diesel. Então essas oscilações machucam muito o setor real da economia e em muitos países se adota essa prática de, vamos dizer assim, criar buffers, né, ou amortecedores para não repassar diretamente o custo para a sociedade. O Bolsonaro acabou mexendo nisso porque, não porque ele é bonzinho, mas porque ele está sofrendo tanta pressão e ele está morrendo de medo de uma greve dos caminhoneiros que ele achou por bem peitar o mercado para não peitar a sociedade. Eu costumo brincar que a Petrobras é uma espécie de ministério do petróleo, né? Não dá para você tratar ela como se fosse uma empresa privada. E, ademais, se ela fosse privatizada, ela ia ser um gigante monopolista tão poderoso que ela ia botar o Brasil de joelhos. Então, é melhor que ela fique realmente embaixo do guarda-chuva do governo.
Para mim, o erro original é a abertura de capital da Petrobras. A partir do momento que ela, como missão institucional do Brasil, né, no sentido de assegurar segurança energética e, em segundo lugar, virar um vetor de desenvolvimento através das tecnologias associadas à cadeia de petróleo e gás, ela é incompatível com as forças de mercado e as suas influências. Realmente acho que deveria haver algum mecanismo de recompra das ações ou de retirada para que ela deixasse de ser uma sociedade de economia mista e voltasse a ser uma empresa pública. Está dentro do horizonte político real a retomada do controle soberano da Petrobras como questão de segurança energética para o Brasil, como projeto de futuro.
O problema no Brasil é que a gente deu um peso de meio a meio, porque ela não é nem uma empresa pública nem privada. Então ela acaba tentando servir dois senhores e não serve nenhum deles. Precisaria ficar bem claro que ou ela é uma empresa privada ou pública, e tem que se fazer uma opção. Na minha cabeça ela deve ser pública. Ela é metade privada e metade pública. Só que daí, no final do dia, ela não faz nem funções privadas plenamente, nem funções públicas plenamente, né? Claro que a vantagem dela estar na bolsa, listada com capital aberto, é que ela pode se financiar de maneira muito mais barata, pode ter acesso a mais capital. O que está acontecendo hoje no mercado é perfeitamente compreensível, né? Quando ela começa a assumir, vamos dizer assim, funções públicas, o mercado fica revoltado, porque do ponto de vista simplesmente privado, o melhor é fazer o quê? Botar gasolina no preço máximo, que vai dar um lucro exorbitante para a Petrobras, que é uma monopolista, não tem? Não resta a menor dúvida. A questão que a gente coloca aqui, né, Fausto, é se isso é o melhor para o Brasil. Se isso é o que vai levar ao desenvolvimento econômico, produtivo, tecnológico, se vai atenuar a dificuldade de quem está mais exposto à alta de preço de combustíveis, de alimentos, de derivados e assim por diante.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 781, 782 e 783. Bora passar raiva?
Bora!
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 Bolsonaro resolveu sair na mão com o mercado. Bolsonaro meteu um general na Petrobras. Mas antes, voltemos ao Vilas Boas.
Did you see what I did there?
Que deixou de fora do seu livro um episódio importante. Igor Guielou na Folha no dia 14. Segundo o relato feito em um depoimento publicado pela Fundação Getúlio Vargas na semana passada pelo general da reserva Eduardo Vilas Boas, que comandou o exército de 2014 a 2019, ao menos três ministros do governo Bolsonaro e o atual chefe da força souberam da nota. Ela foi atenuada por ação do então ministro da Defesa, general da reserva Joaquim Silva e Luna, hoje diretor-geral de Itaipu. Um episódio até aqui inédito que foi relatado à Folha por integrantes do governo Michel Temer do MDB. Tell me more, tell me more. No dia 2 de abril de 2018, uma segunda-feira, o comandante Eduardo Vilas Boas discutiu a ideia de admoestar o Supremo Tribunal Federal, que em 2 dias iria julgar um pedido para evitar a prisão de Lula, condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá.
Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda.
Silva e Luna foi alertado acerca do tweet e ficou assustado.
Susto, caralho!
Acionou o general da reserva Alberto Mendes Cardoso, conhecida voz moderada que foi chefe da Casa Militar / Gabinete de Segurança Institucional do governo FHC. Ambos trabalharam para retirar menções que sugerissem intenções de interferência institucional aberta contra o Supremo.
Ficou uma merda.
Sobrou a ameaça velada, que no livro General Vilas Boas conversa com o comandante de Celso Castro, o ex-comandante diz ter sido um alerta.
Uhum.
Procurado, Silva e Luna não comentou o episódio.
É óbvio, velho!
Se você não ligou os pontos, esse General Silva e Luna foi o nome escolhido pelo Bolsonaro para comandar a Petrobras.
Ah, agora eu entendi!
Ontem saiu aqui que era mais um general da ativa, mas a gente...
Ficou rude!
Foi só...
Aí negrou, se confundiu.
Nossa.
Cara, eu sou um merda, meu irmão.
Você é burro, fala. Fala, sou burro.
Sou burro.
Pronto, falei.
Vamos seguir.
O assunto interessa mais, eu mudo, né?
Bom, mas ele foi o general responsável por suavizar...
Air quotes.
O golpe do Vilas Boas em forma de tweet. Seria um general lúcido?
Oh, I don't think so.
Vamos então para um fio do arroba aleatória sobre o Luna no Twitter no dia 19. Há anos ele foi chamado para dar a aula inaugural num mestrado da UF. Falou tanta barbaridade, como, por exemplo, vivemos uma guerra cultural no Brasil...
O que que o Olavo é pra gente? É a referência filosófica.
Que merda.
Que o coordenador do curso teve que pedir desculpas aos alunos. Foi carinhosamente apelidado de General Lunático.
O meu papa é futurista, é lunático.
Pois é, e foi o general Lunático quem suavizou,
air quotes,
o tweet do Vilas Boas.
Tá uma merda esse país!
E por que não a gente imaginar o que o Vilas Boas teria escrito originalmente?
Asseguro à nação que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem pela prisão do Lula, que roubou 6 trilhões dos brasileiros. E saibam que os tanques estão prontos e as armas carregadas. Estamos loucos para dar um golpe.
É, eu exagerei.
Mas deve ter sido alguma coisa nessa linha aí. Mas vamos voltar pro fio. E é complicado, porque tem uma foto que o general Lunático usou em sua apresentação simbolizando a guerra cultural. É uma mulher com uma calça branca bem justa atravessando a rua. Parado no sinal, um carro dirigido, e a gente jura, por um cachorro.
Esse é o Boldo Bom.
Sério, procurem o fio pra ver o quão absurdo é. Sim, ele literalmente usou essa foto numa aula inaugural para alunos de graduação em Relações Internacionais e mestrado em Estudos Estratégicos.
E foi droga, hein?
Isso ainda no governo Dilma, e ele era general da ativa, se não me engano. Dessa vez não foi eu que disse.
Wasn't me.
Quebra de hierarquia? Imagina. Segundo ele, enquanto as pessoas se distraem, está óbvia qual a distração a que ele se refere de maneira bem machista, os inimigos aproveitam para que ninguém perceba o absurdo. Os inimigos são, obviamente, os governos do PT.
E o PT, hein?
Pra quem tá curioso, outras pérolas incluíam, abre aspas, o papel do exército brasileiro é moldar a sociedade à sua imagem e promover os seus valores.
É por isso que Deus te escolheu.
Bom, essa sociedade aí elegeu um... E parece que eles foram bem sucedidos, isso ninguém pode negar.
Eles venceram.
Vamos seguir.
Bolsonaro jurou que não interferiria na Petrobras. E olha o que ele falou nos últimos dias.
Mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer.
Isso foi na live de quinta passada, dia 18. 2 dias depois, no dia 20, foi isso aqui.
Eu tenho que governar, trocar as peças que porventura não estejam dando certo.
E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir.
Respeita a mamacita.
Pensando no bem maior da nossa nação. Problemas hoje temos. E eu tenho que decidir. Assim como vocês, militares, desde jovem passarão a tomar decisões. E também vocês aprenderão rapidamente que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão.
Pô, cara, de novo, cara!
Não faltam problemas.
Problemas?
Pra nós. Mas contamos com um povo compreensível e trabalhador para vencermos a estes obstáculos. O ano passado, pelo que tudo indica, o ápice dessa malfadada pandemia.
Não.
Que continua nos perseguindo ainda no dia de hoje.
Mas peraí, não era só uma gripezinha, uma histeria?
Histeria.
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 Histeria, meu Deus do céu.
Pessoas não estavam sendo enganadas?
Brevemente, o povo saberá que foram enganados.
A gente não estava vivendo...
um finalzinho de pandemia.
Não era só um...
pequeno repique, né? Pode acontecer.
Porra! Bolsonaro tá descendo o pau na ANP, na Receita, tá falando de combustível batizado, bombas que entregam menos litros do que o indicado no painel e por aí vai. A comoção que ele se recusa a ter com 260 mil mortos, ele tem com combustível.
Indecente!
Pois é, e aí, como se a sua situação não fosse dramática o suficiente, o presidente de um governo dito liberal resolveu sair na mão com o mercado.
Saiu da frente, já disse!
5 minutinhos de alegria.
Júlia Moura, no dia 22, na Folha.
Os principais indicadores financeiros do Brasil têm forte deterioração nessa segunda-feira, dia 22, após Jair Bolsonaro interferir no comando da Petrobras e sinalizar outras intervenções, contaminando as ações de todas as estatais na Bolsa de Valores.
Aí dólar sobe, bolsa desce, risco país sobe, cotações de estatais caem e os cacete.
Analistas do Credit Suisse reduziram a recomendação para as ações da Eletrobras e cortaram preços-alvo dos papéis, citando fala do presidente. Abre aspas. Uma afirmação que pode ter muitas implicações, fecha aspas, escreveu a equipe do Credit Suisse em relatório no domingo, dia 21, no qual apontou que eventual intervenção governamental no setor, abre aspas, pode aumentar a percepção de risco, fecha aspas, principalmente por levantar ecos de medidas do governo para reduzir tarifas em 2012 que impactaram empresas, principalmente estatais.
Pois é, a questão é complexa, como a gente tinha a esperança de ter demonstrado na introdução lá com o Paulo Gala e o Fausto Oliveira.
Para problemas complexos não tem soluções fáceis e milagrosas.
Afinal, a Petrobras é para fazer lucro para acionista ou é uma empresa estratégica do setor de petróleo e gás no Brasil? Isso sem levar em consideração a questão ambiental de um setor, bom, digamos, problemático nesse contexto.
Puta que pariu!
Mercado agora deu para não gostar de general.
Eu tô passada, chocada.
Porque afinal não se trata de um governo militar, tá ok?
Com certeza.
Estão todos fardados, vivem falando em missão, mas não é governo militar.
Porra!
Isso é muito verdade.
Se confirmado, Silva e Luna... será o primeiro militar a assumir a Petrobras desde 1989, quando o oficial da Marinha Orlando Galvão Filho deixou o cargo. A estatal foi comandada por militares durante a maior parte do período ditatorial e chegou a ser capitaneada entre 1969 e 1973 pelo general Ernesto Geisel.
Olha só, olha lá.
Sabia não?
Que viria a se tornar presidente da República nos 5 anos seguintes.
E só detalhe, mas a gente é...
cruel! Muito cruel!
A ironia das ironias é que o Geisel, em 1993, classificava Bolsonaro como um mau militar que queria dar um golpe e voltar à ditadura. Rapaz! Foi nesse capitão que Vilas Boas, Heleno e companhia deram all-in.
Olha a merda que eu fiz!
A nota foi publicada em rede social como uma imagem, com um cabeçalho atribuído ao Ministério de Minas e Energia. O texto foi publicado na página do Ministério, em seguida, quando Bolsonaro já havia feito a divulgação da troca. Para que a substituição seja concretizada, a indicação ainda precisa do aval do Conselho de Administração da Petrobras.
E parece que o conselho vai debandar em apoio ao Castelo Branco. Mas vejamos. Quer dizer, parte do conselho, já que tem dois militares lá. Sabrina Vale, na Reuters, no dia 19.
A diretoria executiva da Petrobras está considerando uma renúncia coletiva após o governo do presidente Jair Bolsonaro ter decidido substituir o presidente da companhia, Roberto Castelo Branco. Disseram a Reuters três fontes próximas do assunto, que falaram sob a condição de anonimato.
Castelo Branco peitará Bolsonaro. Certamente combinou isso com Guedes.
Atenção, Paulo Guedes!
Miriam Leitão, no dia 22, no Globo.
O economista Roberto Castelo Branco decidiu que não vai renunciar e ficará até o fim do mandato, no dia 20 de março, no cargo. Havia muita dúvida se ele sairia ou não, mas acabo de apurar que ele ficará até o fim.
Mas voltemos ao general lunático.
Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Ele deu uma entrevista espantosa. Thiago Bronzato, no dia 22, na Veja.
Abre aspas. Quando o presidente Bolsonaro me escolheu para ir para Itaipu, ele não enxergou em mim um general. Ele enxergou um gestor.
De novo, cara!
Eu não sabia nem o que era o SUS.
Nesses 2 anos que estou em Foz do Iguaçu conduzindo a Itaipu e fazendo muitas mudanças, em nenhum momento exerci o papel de general aqui dentro. Em nenhum momento. O que o presidente está enxergando é um gestor. Por que estou dizendo isso? A última coisa que alguém possa estar imaginando é colocar um general na Petrobras. Até seria ruim para a imagem da empresa.
Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
O que se está enxergando é alguém com capacidade de gestão, que já foi testado.
Pois é, a última coisa que alguém possa estar imaginando é colocar um general na Petrobras. Até seria ruim para a imagem da empresa. Disse o general indicado para comandar a Petrobras.
Puta que pariu, Marquinho!
Porque, afinal, só tem general para indicar, não tem mais ninguém!
Caralho!
Nos últimos dias, pressionado por caminhoneiros após a alta do preço do diesel, Bolsonaro sondou o general de Itaipu sobre a possibilidade de comandar a Petrobras. Silva e Luna agradeceu a confiança e disse que, abre aspas, se fosse para servir a pátria, estava pronto. Mas o próprio militar foi surpreendido na última sexta-feira, dia 19, quando foi informado após o fechamento da Bolsa de Valores que iria, de fato, substituir Roberto Castelo Branco à frente da estatal. A decisão de Bolsonaro conflagrou uma crise na Petrobras e na equipe econômica.
Deixa cada um se fuder!
Em reuniões recentes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha elogiando a extraordinária gestão de Castelo Branco, sua indicação na Petrobras. Até o momento, Guedes não conversou com Silva e Luna. Abre aspas. Não tive a oportunidade de conversar com ele, mas imagino que vou ter. Eu fui indicado. A palavra é indicado. Fecha aspas, diz o general à Veja.
Pois é, o Bolsonaro escolheu o novo presidente da Petrobras sem falar com o Guedes.
Que maravilha.
Eu tenho pena.
Eu acho que é pouco.
Depois do Moro, o Bolsonaro acha que pode demitir quem quiser. Vai lá, Bolsonaro. Meio campo da Alemanha não marca, não. Evandro Butini na Folha no dia 19.
Vamos lembrar que o custo dessas medidas costuma ser alto. Na última vez em que o governo agiu sobre a Petrobras e manteve o preço dos combustíveis artificialmente baixo, gerou um prejuízo de 71 bilhões de reais para a Petrobras, de acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura.
E é meio hilário ver o desespero do ultraliberal brasileiro, em especial do ex-czar das privatizações do governo, o arrependido
air quotes
Salim Matar. Matéria do...
Abre aspas, me desculpe, estamos militarizando demais o país, fecha aspas, disse em entrevista à CNN Brasil.
Tu tava fora do Brasil, irmão?
Abre aspas, o militar é para quartel.
Oh, really?
Temos que colocar um homem de mercado na Petrobras.
Será mesmo?
Um homem que saiba o que é um departamento de relações com os investidores.
Te contar, né, é uma obra de arte o negócio.
Esse é o tipo de pessoa que precisamos em uma empresa listada.
E o básico, né, uma burrata, uma focaccia, um pinot grigio geladinho.
O governo brasileiro está mostrando que não é confiável.
Passaporte carimbado, qual foi?
O incrível liberal privatista que construiu sua riqueza em cima de subsídios estatais.
Enfim, a hipocrisia.
Agora, você imagina ter 60 anos e ser enganado por alguém como Bolsonaro?
Quanta gente...
Bom, a gente sabe que ele não foi enganado, mas até a narrativa possível para ele é constrangedora.
Abre aspas, o governo não é liberal e eu acreditei no candidato Bolsonaro.
Sério?
No candidato que falava em privatizar a TV da Dilma, que é a EBC, a empresa do Trem Bala, que é a EPL, ele falava em tirar o Estado do cangote do cidadão. Mas foi um discurso de campanha.
Não pode ser verdade.
Eu deixei todos os meus negócios para ir para o governo.
Lamento, quer que faça o quê?
Fui motivado pelo desafio espetacular, que era um projeto de Brasil e não do governo.
Se fodeu.
Pois é, e não é só a Petrobras, não. André Sadi no G1 no dia 22.
Integrantes do governo temem que a fala do presidente Jair Bolsonaro no final de semana de que outras mudanças poderão ocorrer tenha como alvo o presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Como o blog mostrou em janeiro, Brandão entrou na mira de Bolsonaro.
E o presidente Jair Bolsonaro avalia demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão.
Após o Banco do Brasil anunciar o fechamento de agências dentro de um programa já previsto de reestruturação administrativa. O problema é que o presidente não gostou e reclamou com Paulo Guedes.
Paulo Guedes! Paulo Guedes!
O dia foi de conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia. O presidente Bolsonaro não teria gostado da notícia de que o Banco do Brasil iria fechar mais de 360 unidades de atendimento e colocar em prática o programa de demissão voluntária para cerca de 5 mil funcionários.
O ministro da Economia, no entanto, trabalhou para manter Brandão, junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Brandão ganhou uma sobrevida, mas integrantes da equipe econômica não acreditam que a insatisfação do presidente com o chefe do BB tenha passado.
O presidente está muito incomodado, irritado com o fato de só ter sabido, acho que 2 dias antes, né? E ficou ainda mais incomodado quando foi informado também que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sabia já desse movimento, havia pelo menos um mês.
Só pelo bafo não vai ter emprego, né?
Por isso, temem que ele ainda esteja na mira do presidente. Assessores de Bolsonaro avaliaram ao blog, inclusive, que o movimento pela permanência de Brandão no mês passado foi maior do que o feito por Castelo Branco, que deixará a Petrobras. Nos bastidores do governo, auxiliares presidenciais argumentam que a máquina presidencial explode quem não avisa o presidente com antecedência de movimentos que interferiram no aumento do custo de vida da população.
É simples assim, um manda e o outro obedece.
O homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes.
Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Esse é o caminho certo?
Ele tomou uma decisão que provocou essa confusão toda, tem uma semana que a gente está falando disso, e ele nem te ligou, o senhor soube pela imprensa. Quer dizer, que autonomia tem o ministro Paulo Guedes?
Olha, do meu ponto de vista, a vantagem de você ter tido um treinamento...
Essa não é boa. Ninguém deu risada.
No caso do BB, a questão do fechamento de agências e o desemprego. Na Petrobras, o preço do combustível. E, por fim, a Eletrobras, com o aumento na tarifa de energia.
Pois é, eles não contam justamente para não serem sabotados pelo Bolsonaro.
Pô, será que o presidente não muda? Eu falo, tem que vocês mudarem. Eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, assim.
E Bolsonaro continuou com a artilharia. Uma artilharia que poderia ter saído da boca de alguém do PCO.
Olha que legal.
É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil. Nada mais além disso.
Comunista!
Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?
O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil.
Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso.
Agora, o petróleo é nosso?
Que plot twist, hein? Imagina o Guedes ouvindo o petróleo é nosso do seu chefe. Agora, olha o papo do Eduardo Bolsonaro em 2016.
Pessoal, parece brincadeira, né? Mas aqui a gente está discutindo pré-sal. E olha só de qual partido são os deputados que estão bradando aí o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa.
Vou até dar zoom, senão vocês não acreditam.
pessoal do PT.
E olha o Bolsonaro em campanha em maio de 2018.
E esse caso agora, preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo é sair daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 90 avanços. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é uma de falta de caratismo. Isso é um mau caratismo, no mínimo, que se fizesse pelo menos uma média ponderada.
Agora volta pro presente.
Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, num prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis no diesel em 15%. Não foi essa avaliação do dólar fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí.
Esse é o mesmo governo que vive sabotando a lei de acesso à informação.
Respeito à empresa, aos seus funcionários, aos servidores, mas queremos saber de números concretos do que acontece lá. Bem como a política salarial do presidente e seus diretores. Presidente. Alguém sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Alguém tem ideia? Chuta bem alto aí.
50 mil.
50 mil por semana? É mais do que isso por semana. Isso. Então, tem coisa que não está certo. Não quero que ele ganhe 10 mil por mês também, não. Tem que ser uma pessoa qualificada. Mas não ter esse tipo de política salarial lá dentro. E para ficar em casa, trabalhando de casa. No meu entender, não justifica. Pode até estar fazendo um bom trabalho de casa, mas para mim não justifica essa ausência da empresa.
Agora olha só o bafo, gente!
Sônia Rassi, na coluna Direto da Fonte, no Estadão, no dia 23.
Tem gente próxima a Roberto Castelo Branco acreditando que Bolsonaro chegou ao limite da crueldade ao atacar a pessoa do presidente da Petrobras. Abre aspas, o presidente sabe bem porque o executivo, autor de excelente trabalho na estatal, passou 11 meses em casa, fecha aspas, trabalhando todos os dias. Essa colunista também sabe e optou por não revelar.
Taca o pau!
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de SBT Jornalismo, Olá Ciência, Estadão, Rede TV Jornalismo, Poder 360, Globo News, CNN, Jornal da Record, TV Brasil e Revolução Industrial Brasileira. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
Na verdade, eu trouxe uma oferta para as escolas militarizadas da área de educação física, que agora não dá tempo para mostrar, mas... Tem camiseta e tudo para acabar com bullying nas escolas e para evitar que o aluno...
com bullying. No meu tempo tinha bullying, o gordinho batia em todo mundo. O gordinho é vítima. O pau cantava.
Mas eu falei...
Que mudança pra pior que o mundo tá dando, hein? Bullying.
É verdade.
Pelo amor de Deus.
Porra.
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 Putinha do poço.
Problemas.
Pornô.
Paralelepípedo de craque.
Paralelepípedo de craque.
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Pum. Que bom do baú.
Agora, o governo... Tá indo bem.
Eu não errei nenhuma. Zero.
Porra.
Será que eu tô errando falar isso daí?
Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
O cu dilatado.